Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4, Edzerorad Zero, parte 2. Busco Eldorado porque um presentimento que se parece assim com a provinense...
Me rica que achar o rei.
Mas o Eldorado, não ciência, porém riquezas estupendas. Concluiu com o acento da convicção arraigada. Tem de certeza desto? Perguntou Vraimond. Plena, Plinicima? O Eldorado já se não pôde chamar um reino imaginário, como outrora. Aqui temos sua planta ou apógrafo autêntico do que apresentou em Lima o ilustre aventureiro, que assevera ter ele próprio estado na capital do reino, a cidade de Mânua.
Que reino?
Superior sem dúvida às do último rei de Lidia. 3.000 operários trabalham no ouro e na prata. O rei é o Grão-Mosco? Seu palácio é um prodígio de vigor, justo, luxo de opulência. O porfiro e o alabastro fazem as colunas e todo o peristilo. O trono é de marfim, os degraus de ouro maciço. E uma maravilha como nenhuma. E pois se ficção esvaiceu-se para dar lugar à realidade, por que razão não hei de esperar a chaua? Audácia, constância e dinheiro. Eis a Trindade Santa que me guiará na descoberta desse pai sertanejo, por onde a mamão de Deus parece ter derramado a maior soma de suas grandezas. A 82 os índios do Jaguaribe. Assim seja, meu caro Coelho, disse Deissarto. Faço votos para que acheis o vosso véu dourado. Quanto a mim, Deus e a ciência me ajudem a descobrir o meu. Assim Serral. Mas o rumo do reino? Perguntou Raimonte. Por Deus que sois ingênuo, senhor Vaimont, respondeu Deissarto gracejando. Pois não sabeis que esta é a grande incógnita que se procura descobrir. Doutor, não sou lido nas novidades do tempo. Quanto a mim, acudiu Pedro Coelho. O Eldorado está no Brasil, senhor Vor Raymond, região fertilíssima, paz abençoado, natureza petulante, cujo solo é retalhado de preciosíssimas minas, como de frescas savanas, de água caudaz, de uma vegetação descomunal. Quem sabes, Roberio Dias, vindo o fierecer Jaja Felipe e o descobrimento de suas minas de prata de mediante o título de marquês, não se refere a esse pai estupendo do grão moixô. Com efeito das minas aos montes de ouro acumulado e às escadarias pouco vai, ap nas do trabalho material da exploração. Zero Eldorado está no Brasil, ao norte, onde ainda não chegou o arrojo do aventureiro. Tendes razão, senhor Coelho, disse Vrai os índios do Jaguaribe 83 montes, sensivelmente abalado pela dialéctica sedutora do português. Chegará até lá o vosso arrojo? Não é verdade? Mercê de Deus, assim o espero. Respondeu o tuguês. Neste ínterim, a porta da alcova abriu-se para deixar passar uma mulher. Era Matilde Deissarto, filha do doutor, formosura no Eva, palpitante de viço do sangue andaluz, que lhe irradiava na face diafana, com os refluxos do sentimento fresco e vivido. Os grandes olhos negros daquela mocidade de 15 anos percorreram o âmbito da sala e foram procurar entre o grupo um ponto, que de certo não assentava no pergaminho. Seu mundo era outro, seu Eldorado ela o seguia com o coração. A vista cravou-se em Hal com uma certa expressão de perturbação modesta, e rápido relanceando foi cair sobre Deissarto, que tinha fisionomia abstracta no auge da cogitação. Hal se levantou. Seu exemplo foi imitatador todos, só não pelo médico. Hal, audaz e tímido ao mesmo tempo, avança para recuar logo. Coelho pega da mãozinha fria e tremula da moça e leva-a aos lábios. Este movimento veio animar o moço. Hal adianta-se. Os quatro índios do Jaguaribe. Fogo de vervo, Matilde, disse gemitando Coelho no ásculo.
Madrid,
pelo que vejo, tem grandes encantos para vós, caro primo. Retrucou a moça embecendo. Tem de certo as ricas coleções de quadros da melhor pintura italiana ou flamenga. Feliz sois, doutor, diz Coelho a Deissarto. Fecunda vide, que produz tão gracioso supampano, ó. A menina corou, Hal riu-se. Nela era a pudicícia. Neste a felicidade lisonjeia dal. Quando tiverdes filhos, conhecerei melhor quanto vivem nestes os pais. Tornou Deissarto. Já foste dizer o teu adeus de despedida das tuas flores, filha? Perguntou ele, voltando-se para o anjo, de que reverberavam suaves esplendores.
Sim, pai, o último, talvez.
Não foi só um adeus, foram lágrimas também. Adeus às flores, que importa dizer adeus à Sevilha, ou antes à Espanha.
Anja!
Fimes que não deixo o reino por uma vez. Aqui fica Perez, né, meu procurador, incumbido de zelar pela boa conservação de nossa herdade, obrigação que compreende a de benzelar as tuas flores.
Não é assim, Pérez.
Os índios do Jaguaribe 5, e assim mesmo, douto, respondeu o personagem interpelado que agora engatrava. Pérez, como disse, é o meu procurador, a quem deixo confiada a gerencia de todos os meus negócios. Continuou o mídico, a modo de apresentação feita aos hospedes. Ora, um dos negócios de mais interesse para mim, entre todos, porque neles está envolvido o coração de pai, é o bom tratamento das flores de Matilde. E depois no Brasil, há tantas coleções de flores, que espero que por essas esqueças as que ficam em Sevilha. Que dizeis, coelho? Certamente. Tão elegantes não as têm os quiosques da rua, dei consuelo, perdoa a senhorita.
Sim!
Seria como dizeis, se as flores, que ficam, não fossem plantadas e regadas por minha falecida mãe. O essas não esquecem nunca, ajunta o Raul comovido. A menina deixou a Caístole Russo a mantilha de soprilho negro, que contrastava com a vasquinha de cetim cor de pérola, apapanhada em tufos por finocaireia azul cor do céu. Queria esconder uma lágrima de certo. Raul abrangeu com um olhar cintilante que se todo aquele perfil, que destacava no vácuo 80 os índios do Jaguaribe, da sala como uma visão faceira, desde a cabeça onde abundantes trancas negras, presas no cimo, contornavam o globo gracioso e ondulavam em roda do pescoço alabastrino, até ao escarpim de cetim azul, em que se adivinava o mais insigne pé de uma formosura espanhola. E tempo de partir, disse Vraimonte, cortando o lance de legítima tristeza. Já, capitão, o vento refresca. Vede, gele indicava-nos do galeão, surto no Guadalquivir, inchando com o sopro fresco do norte. 5 minutos depois o grupo, engrossado pelas aias de Matilde, desfilava pela rua dei Consuelo.